aconteceu entre os dias 24 a 26 de outubro de 2011, o primeiro encontro do Instituto da Glia. O Instituto tem como objetivo formar uma aliança entre a América Latina para promover debates, colaborações, troca de ideias e, assim, avanços nos estudos das células gliais. Em sua aula de abertura, o professor Rivaldo Moura Neto traçou o percurso histórico da célula glial, desde sua primeira descrição por Camilo Golgi e Ramon y Cajal, até o atual perfil de seu estudo no Brasil, destacando que elas deixaram de ser coadjuvantes no sistema nervoso para serem as protagonistas nesse sistema.
Resolvi fazer uma linha do tempo. Uma linha do tempo para mostrar um pouco, que todo mundo já sabe, mas é só para a gente fazer um banho do nosso, da progressão do conhecimento das células gliais, porque essa história, evidentemente, das células gliais, que eram, na verdade, as coadjuvantes do sistema nervoso, porque quando elas nasceram, na verdade, quando elas apareceram, perdão, nessa cena do teatro do sistema nervoso, os neurônios eram muito importantes. E hoje, elas são as protagonistas desse sistema. As glias estão um pouco na origem, um pouco camufladas na origem do Prêmio Nobel de 1906, que eu acho que foi um grande marco da neurociência no mundo. Todos sabem do Camilo Golgi e do Ramon y Cajal. E essas duas grandes figuras marcaram em 1906 o recebimento do Prêmio Nobel. E esses dois homens traziam a teoria celular forte.
O professor Rivaldo começa, então, a nos contar a história por trás da história do Prêmio Nobel de 1906.
Esses dois homens construíram a ideia das células no sistema nervoso, e Cajal se dizia, se eu tenho célula em tudo quanto é tecido, como dizem estes, por que não no encéfalo também? Mas o Golgi, esse senhor italiano, tinha uma outra percepção da história, para mostrar isso em Cerebelo, que diz, olha, está tudo com fibra, está tudo reticulado, não há unidade isolada. Isso todos nós daqui dessa sala sabemos.
Por isso, a grande importância do trabalho de Golgi, que desenvolve uma técnica histológica para a coloração do sistema nervoso, chamada coloração negra. Entretanto, é com Virchow que se mostra a existência de uma estrutura conectiva. Embora Golgi ainda não pensasse na possibilidade de estar lidando com células, o trabalho de Virchow introduz o termo de célula da cola como substrato para o sistema nervoso e introduz a ideia de célula glial.
Vai ser graças ao trabalho desse senhor, do Virchow, que introduz o termo de célula da cola, célula que serve de cola, de substrato para o sistema nervoso, que nós vamos ter o aparecimento da primeira ideia de que podia ser célula glial.
Cajal se prepara, então, para defender a teoria celular e faz alianças importantes para apoiarem a publicação de seus artigos, e os dois, Cajal e Golgi, vão para o Prêmio Nobel.
E pela primeira vez, Estocolmo, a Karolinska vai dar o prêmio para dois cientistas, o que não era aquilo que, na verdade, tinha sido projetado pelo Nobel, e o que também não era um hábito da academia. Mas o fazem, e aí é um problema complicadíssimo, porque no dia do prêmio, quando o Golgi chega à academia, ele é recebido pelo presidente da academia e pelo Cajal, o que deixou ele num desconforto danado, porque ele estava doido para ligar com o Cajal. O Cajal o recebe com uma gentileza espanhola, cortesia espanhola, e o carrega para dentro do instituto. E o presidente da academia oferece o prêmio ao Cajal e ao Golgi, dizendo: o Golgi é aquele que representa o passado, a grande tradição da ciência, e o Cajal é aquele que representa a novidade da ciência, a ponta para o mundo.
E dessa controvérsia entre os dois, o professor destaca uma frase de Cajal e diz que talvez a batalha entre eles tenha impulsionado o estudo das células gliais, impedindo que essa ideia ficasse parada e guardada em uma gaveta.
Também interessantíssimo do Cajal, que eu acho que ela vai aparecer na frente, ele diz o seguinte: é bom mesmo ter uma pequena hipótese do que não ter hipótese alguma.
A partir daí, o professor Rivaldo aprofunda nas descobertas sobre a célula da glia. Apresenta a primeira função glial descrita por Ramon y Cajal, que é a de proteção neuronal, além das interações celulares de célula glial envolvida em funções, desenvolvimento, glia reativa, suporte trófico e os diferentes tipos de células gliais, como a glia radial, glia limitans, mostrando que apesar da contribuição desses grandes pesquisadores, ainda há uma série de interrogações em torno dessas células.
E, evidentemente, a gente sabe que essas células radiais são um problema de conhecimento ainda no sistema nervoso, porque não é apenas a única glia radial que conhecemos nas outras, mas é porque há outras células que têm uma forma, um caráter, uma morfologia radial. E uma que não aparece aqui, eu acho que não aparece nesse esquema, que é a belíssima célula que a gente não sabe nada dela, seriam as células da glia limitans, essa glia que está lá em cima no sistema encéfalo, que vai fazer realmente essa posição limítrofe. Essa célula da glia limitans tem uma cara de célula de glia radial perene, no adulto, e nós não sabemos o que ela faz.
Em seguida, apresenta a segunda teoria de Carral, evidenciando a sua capacidade de enxergar à frente de seu tempo.
A segunda teoria de Carral, eu achei que ela é, e acho que todos concordam com isso, é simplesmente espetacular, esquisita. Por quê? Ele vai mostrar para nós que as células gliais são responsáveis pela secreção de fatores para suportar o crescimento. Então, de então, no iníciozinho do século XX, ele já estava apontando chamamos de citocinas, fatores de crescimento, efeito hormonal em cima dessa história.
O professor Rivaldo também chama atenção para a capacidade produtiva de Carral.
Mas o Carral trabalhou com células da glia e teve uma importância muito grande, a quantidade de papers que vai fazer até 1920. Para o prêmio Nobel, ele, quando começa a sua candidatura, ele mostra a produção de 47 papers usando a técnica de Walsh em 4 anos, e leva uma lista, se não me engano, de 170 artigos para poder mostrar, começa a falar disso, para as pessoas saberem que, de fato, ele era produtivo, que ele podia ser pesquisador no lado CNP, que é sem nenhum problema, muito bem. Então, na verdade, ele faz esses seus trabalhos em Pico Grande, em 1920, e existe um pequeno problema, porque nessa ocasião, antes, portanto, a Primeira Guerra graçou pela Europa. A Espanha ficou numa posição de neutralidade fora dessa Primeira Guerra e, evidentemente, isolada dos outros países da Europa do ponto de vista científico, porque a guerra é uma verdade. Depois de passada a guerra, ele resolve colocar os artigos dele em francês e mandar para a França para poder começar a partir da França ter se divulgado pela Europa, um trabalho que ele faz, inclusive desse do Fernando de Castro, que tinha falado, perguntando se era o apoio da Secretaria do Network. O Fernando de Castro de hoje também é um científico de primeira grandeza, estaria trabalhando, e seguramente em tema muito próximo, porque ele faz essa pergunta de regeneração do sistema nervoso, e posso fazer a sua apoio. Né?
Em seguida, Vivaldo resgata a reflexão sobre a identidade da célula glial e mostra ainda estar em aberta uma definição adequada para o termo glia.
Então, o que é essa identidade da célula glial? Eu recordo que há anos atrás, quando o tema central da minha tese, do início de lembrar disso, era o que é uma astrócita. Hoje a gente tem que colocar mais simplesmente o que é uma célula glial. Essa célula glial é uma célula que marca para GFP, que marca para SCD, que marca para adenosina, é uma célula que serve de suporte para o neurônio, mas é também uma célula que é capaz de virar neurônio, é uma célula que é capaz de trabalhar o glutamato. É uma célula que é capaz de controlar por conexões, o fluxo de carga de uma célula neuronal para outra, participar da comunicação elétrica do sistema nervoso. Afinal, o que é uma célula glial?
Vivaldo também traça o perfil do crescimento do estudo das células gliais no Brasil, destacando que houve um grande aumento de artigos neste tema e que um levantamento mais detalhado de como o interesse por ele cresce no país seria extremamente importante para pesquisadores da área, a fim de convencer agências de que é preciso apoio.
As células gliais no Brasil, elas nascem com Leni Cavalcanti. E eu me juntei a elas para fazer, quer dizer, o que eu sabia fazer lá fora. Mais ou menos nessa época, apenas no Rio de Janeiro, acho que não pagaria muito se disser que apenas no Rio de Janeiro que tinha o pessoal, vamos dizer, gliófono. Conseguimos mais ou menos localizar uma época de grande ascensão da célula glial no Brasil. E mais interessante, com alguma coisa como da ordem de 500 vezes a palavra glial aparecendo em papers. Se eu for contar o número de artigos nos últimos 10 anos, dos criófilos que eu consegui convencer de mandar os números, porque sabe todos de punho, na ponta do dedo, e eu não sei da precisão, mas alguma coisa como 747 papers produzidos nos últimos 10 anos por mais ou menos 21 professores, que foi o que eu consegui fazer, completando os que me mandaram. Desses 720 tantos, 60% praticamente são papers, de certa forma, biais, porque eu olho de tosse.
Por fim, o professor Vivaldo destaca a importância da iniciativa dos coordenadores do evento em promover a discussão e a busca pelo conhecimento.
O que a gente tem que fazer foi isso que o Ricardo, lá, os demais, os colegas, se propuseram a fazer. Esse encontro ideal de 2 dias e meio para discutir, para ter ideias, aceitar a proposta de desafio que o Ricardo fez, o que a gente vai fazer lá para frente. Isso é extremamente importante. Mas o que me agrada mais é de que esse encontro é uma aliança da América do Sul. Eu acho que isso é a lição que fica desses dois juízes e os demais colaboradores que estão aí em casa. É a busca dessa aliança entre nós, colegas da América Latina, pelo conhecimento, conhecimento pelo conhecimento, que o homem precisa satisfazer as suas curiosidades. Música.